momento que você escolhe qual é o próximo passo, nesse momento que você reconhece as suas realizações, é nesse momento que você liga o seu autocrítico, é nesse momento que você fala: eu sou uma pessoa. E eu quero terminar esse papo com vocês relembrando que Bertolt Brecht dizia que a gente conhece um herói não é pelas suas conquistas, é pelas suas renúncias. Eu quero que você lembre todas as renúncias que você fez na sua vida até hoje. Eu quero que você relembre todo o conforto que você deixou. Eu quero que você, quando olhou para o lado, quando percebeu que o outro podia, que alguém tinha mais facilidade, que você entrou numa sala de aula e não teve acesso, que você sentiu que você não se encaixava, e tudo aquilo que você teve que renunciar. Exatamente esse o poder de um herói. É saber lidar com as suas renúncias, porque é muito fácil viver de sucesso. É muito fácil viver de conquistas, mas valorizar e reconhecer todas as renúncias, isso só os heróis são capazes de fazer. E eu queria terminar falando do que é um propósito simples, partilhando com vocês o meu propósito. Meu propósito é transformar de forma criativa o conhecimento em experiências significativas que inspirem, capacitem pessoas a promover mudanças positivas em suas vidas e no mundo ao redor delas. Quero dizer que encontre, busque o seu propósito. E uma última dica é, se você não descobriu ainda seu propósito, para pensar. Ele está nas coisas que eu tenho feito? Tem coisas que eu tenho feito que têm me inspirado? Se sim, você precisa trabalhar a atenção para descobrir. Se não, você precisa estar aberta a viver novas experiências. Porque se ela não está no que você tem feito no dia a dia, significa que você tem um mundo lá fora esperando você e está na hora de você se permitir. E essa permissão vai tornar você muito mais próximo do seu propósito. Gente, muito obrigado. Quero agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E até a próxima, e parabéns. Obrigado por essa partilha, aprendi demais com vocês. Demais, demais, demais.
Já foi. Agora vamos ter a palestra, a conversa com Suzy. Suzy, venha para cá. Trazendo novidades, sempre. Suzy Belarmino. Belarmino. Eu mesmo estou bastante curioso com esse equipamento que ela tem em mãos aqui. Chega aqui. Puxa.
Ah, tá. Quer ajuda para atrapalhar, Suzy? Gente, boa tarde. Eu acho que esse microfone ele tem um som, parece que o outro é melhor, né? Tá bom? Me desculpem aí o adiantado da hora, eu vou tentar ser bem rápida, porque né, eu fiquei com o tempo assim, meio prejudicado. Essa palestra... Eu vou me apresentar, porque a mesa não... né? Eu sou Suzy Belarmino, sou pessoa com deficiência visual total. Não vou me descrever, não se preocupem. Sou pedagoga, sou especialista em supervisão e orientação educacional, sou mestre em educação, trabalho no Tribunal de Justiça como analista judiciária e pedagoga na Paraíba, e sou presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Paraíba. A palestra de hoje não é sobre a linha Braille, certo? É amanhã. E eu agradeço que vocês ficaram aqui. Eu acho que ainda vai ter sorteio, né? Vai ter, digo, Alexa? Então, segurem aí, porque agradeço aí a atenção de vocês. Essa minha fala seria um panorama sobre a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem segura aqui o microfone para eu poder usar a linha? Tem pedestal? Bota nas costas, Joia. Joia. E pode aproximar, viu? Porque o som fica meio esquisito. Eu quero agradecer a organização do evento, na pessoa de Enaldo, na pessoa de Wellington. Quero agradecer aqui, saudando as mulheres, nas pessoas de Thaís, né, que era do grupo, e de Dani, que foram bastante dinâmicas no grupo. E quero dizer a vocês que as conferências nacionais, nós tivemos 4 conferências nos governos de Lula e Dilma. Eu não posso fazer um histórico aqui, né, pelo tempo. E, novamente, agora, nós tivemos a 5ª Conferência Nacional. Não tivemos nenhuma no governo anterior, né, da pessoa que eu não vou falar o nome. E tivemos a 4ª Conferência, a última, em 2016, no governo de Dilma, que culminou com impeachment, com golpe, e tivemos a 5ª Conferência da Pessoa com Deficiência agora, em 2024. Gente, o que eu quero dizer a vocês, diante de tudo que eu ouvi hoje aqui, é que as conferências nacionais são importantes, mas muito mais importantes são as conferências municipais. Eu não sei se alguém aqui foi para a Nacional de Sergipe, de Aracaju. Não? Quem tá aqui, não. Não, né? Então, não tivemos nenhum delegado que está aqui de Aracaju na Nacional. Né? Não. Convidaram depois que passou o evento. Mas veja só. Aracaju tem 2 entidades, não é isso? Então, Aracaju tem 2 entidades. Vocês sabem dizer quantos municípios Sergipe tem? 75. Desses 75 municípios, tem algum município que tenha associação?
Não.
Não. Então, tem algum município que tenha conselho das pessoas?
Sim.
Vocês acham? 15 conselhos municipais, né? Não, ele acabou de dizer que não tem associações nos municípios. Então, gente, tudo isso que a gente ouviu hoje aqui, eu sei que vocês estão conversando porque já está cansativo, né? Tudo isso que a gente ouviu hoje aqui só anda se as pessoas se mobilizarem, se as pessoas se organizarem, se as pessoas participarem. Então, associação de pessoas com deficiência são importantes, são instrumentos importantes, e conselhos também, né? Eu estava conversando ali com o Borges que a vontade da gente... A gente está falando aqui, a maioria das pessoas aqui são de Aracaju, não são dos outros municípios, né? Então, aqui... Vocês estão brigando por universidade, vocês estão brigando por acessibilidade na universidade. Mas nos municípios, as pessoas não têm computador, não têm universidade. Se quiser estudar, tem que vir para Aracaju, né? Então, é esses municípios que precisam desse olhar, né? Dessa mobilização. Então, é importante que os municípios participem dos conselhos, tenham essa participação, criem os conselhos municipais, porque nessa gestão, nesse governo federal, as coisas estão acontecendo de forma muito ampla. E eles valorizam muito a participação da sociedade civil. Gente, eu sou presidente de um conselho estadual e eu vivo participando de reuniões em Brasília, né? Então, por quê? Porque eu sou presidente pela sociedade civil e eu sou pessoa com deficiência. E o que é que o governo diz? Quando o governo quer pedir uma pessoa do Estado para Brasília, a gente quer uma pessoa da sociedade civil e que seja pessoa com deficiência. Então, esse governo realmente ele dá uma visibilidade maior, né, à pessoa com deficiência. Eu quero dizer a vocês que é muito importante para os municípios que sejam criados conselhos municipais de direitos da pessoa com deficiência. Por quê? Porque agora, gente, nós temos o Plano Viver Sem Limite 2. E o Plano Viver Sem Limite 2 traz verbas para os municípios, traz verba para a educação, traz verbas para todas as políticas públicas. Então, se esses municípios não têm conselhos municipais, quem vai cobrar? Quem vai cobrar do município que ele faça a adesão ao plano Viver Sem Limite? Quem vai cobrar que esse município receba essa verba, né? São 90 ações do plano Viver Sem Limite do governo federal. Então, tem essas verbas e é preciso. Eu soube que Aracaju ainda não fez, que Sergipe ainda não fez adesão, o governo estadual de Sergipe ainda não fez adesão ao plano. É de oposição, aí quem perde é a pessoa com deficiência, né? Ainda não fez adesão ao plano Viver Sem Limite 2. E o que é que vocês perdem? Agora nós vamos para Brasília. Gente, pelo amor de Deus. Ah, tá. Ok. Beleza. É o coffee break, né? Agora, nós vamos para Brasília para participar de uma imersão numa chácara sobre o plano, sobre a avaliação biopsicossocial. Essa avaliação, gente, é uma mudança de chave, é uma mudança de paradigma enorme, né? Agora, tudo que depender de pessoa com deficiência, para a pessoa dizer eu sou pessoa com deficiência, tudo vai passar pela avaliação biopsicossocial. Porque está na lei, está na LBI, na Lei Brasileira da Inclusão. Então, se você quiser se aposentar, você vai ter que passar por uma perícia não médica mais. Agora, tudo vai passar pela avaliação biopsicossocial. E essa exigência está no artigo 2 da Lei Brasileira da Inclusão. Então, não passa mais nada que não seja pela avaliação biopsicossocial. A gente vai para Brasília de 12 a 15 de dezembro com tudo pago pelo governo federal. Passagem e hospedagem. Vai ser uma imersão numa chácara. E quem é que vai? Quem foi escolhido? Os estados que fizeram adesão ao Plano Viver Sem Limite e pessoas com deficiência da sociedade civil. Então, eu vou representando a Paraíba, porque a Paraíba já fez a adesão ao Plano Viver Sem Limite. E por que a Paraíba fez a adesão e Sergipe não fez? Porque a gente cobra, né? Porque a gente realmente cobra que essa adesão seja feita. Então, nós vamos, né? Eu sei que eu conheço o presidente do Conselho Estadual de Sergipe, né? Eu não sei, eu acredito que ele vá pelos conselhos, né? Mas o que eles pedem é isso: pessoa com deficiência da sociedade civil, não é do governo, não. Porque do governo, se eles pedissem, não ia uma pessoa com deficiência, ia qualquer pessoa. Então, eles pedem uma pessoa com deficiência. O que foi que aconteceu na Paraíba? A pessoa que é gestora da política da pessoa com deficiência recebeu o convite. E ela me contou com as palavras dela. Ela disse: Suzy, eu recebi um convite para a Paraíba mandar um representante para o evento sobre a avaliação biopsicossocial. Imediatamente, eu fui falar com a secretária do Desenvolvimento Humano e ela disse: pronto, vai você. Essa pessoa enxerga, não tem nenhuma deficiência. E a secretária disse, ela disse: eu quero ir. Ela disse: pronto, você vai. Quando ela saiu da sala da secretária, ligou uma pessoa da Secretaria Nacional, que é Naira, que é coordenadora da avaliação biopsicossocial, e disse: olhe, você está atenta ao ofício que tem que ser, para representar o Estado da Paraíba, tem que ser uma pessoa com deficiência da sociedade civil. Ela imediatamente baixou a cabeça, voltou e disse: secretária, tem que ser uma pessoa com deficiência e da sociedade civil. A secretária tem muito respeito por mim, né? E ela disse: pronto, então o Suzy vai representando a Paraíba e você vai como acompanhante, que eu posso levar acompanhante. Né? E tu vai dormir comigo, é? Ai, ai. Não, é porque nessa hora a gente tem que brincar, né? Porque pela hora que vocês já estão aqui, não tem como, né? Então, eu tenho que levar uma mulher, né? De preferência. Então, gente, eu só quis dizer a vocês que a participação das pessoas com deficiência, não tem aquela historinha, né? Nada sobre nós sem nós. Nessa hora vale. Nessa hora vale. Tem hora que a gente sabe que não vale, que é só uma frase de retórica, né? Mas nessa hora vale. Nada sobre nós sem nós. Então é muito importante que a sociedade civil tome conta dos seus direitos, cobre os seus direitos. Vocês estavam falando aqui sobre as coisas que não funcionam na universidade? Gente, para que tem Ministério Público? Ministério Público é auxiliar. Ministério Público e Defensoria Pública são auxiliares dos conselhos de direitos. Mas a gente quer direitos, mas a gente não quer brigar pelos nossos direitos. Então, tem muito isso, né? Para que aconteçam? Meu Deus do céu. Esses coordenadores, sei não, viu? Para que aconteçam as conferências nacionais, as primeiras que têm que acontecer são as municipais. E são, gente, as mais importantes. As conferências mais importantes são as municipais. Por quê? Porque é uma escuta da realidade local. E elas têm que ter pessoas com deficiência participando, né? A gente fez na Paraíba são 234 municípios. A gente fez as conferências municipais, não de forma em cada município, a gente fez regionais, né? Depois, essas conferências elegem os delegados que vão participar da conferência estadual. Então, na conferência estadual, só podem participar os delegados que foram eleitos nas municipais. Na Paraíba, nós conseguimos fazer a conferência estadual num hotel, todos os delegados da sociedade civil bem hospedados, com alimentação paga pelo governo estadual. Foi a primeira vez que nós conseguimos fazer isso, né? Então, eu digo muito, e a secretária fica muito feliz, porque eu digo, foi a primeira vez que as pessoas com deficiência, inclusive física, cadeirantes, não dormiram em colchonetes, em quartéis, alojadas em quartéis. Por Por quê, gente? Porque eu sou pessoa com deficiência. E eu disse à secretária, eu disse, secretária, a gente tem que fazer a conferência num local acessível, que o auditório seja acessível. Então, nada melhor do que fazer tudo num hotel. E a secretária disse, Suzy, se eu não disse que o governo é inclusivo, então vamos fazer no hotel. Né? Então, mas se fosse uma pessoa que não tem deficiência lá, ia dizer, tá bom, a gente faz em tal lugar, aí hospeda em tal lugar, bota o pessoal para dormir nos colchonetes. Então, é muito importante o protagonismo da pessoa com deficiência e a participação em conselhos de direitos. Porque, gente, são nossos direitos. Ninguém vai chegar e dar a gente, não, esses direitos. A gente tem que brigar. E a gente tem que brigar muito mais pelos municípios. Porque a capital já tem pessoas, né, mais avançadas, pessoas que entendem esse papel de brigar. Mas os municípios estão lá, desassistidos. Tem gente que não sabe o braille, tem gente que não sabe usar a bengala, tem gente que não sabe usar o celular com voz. E estão ali recebendo o BPC, e você chega e diz, você quer mudar? Não, tá bom assim, eu estou recebendo o BPC, tá bom assim. Então, é preciso que a gente faça esse trabalho de formiguinha, né? E as entidades participem dos conselhos de direitos, porque é ali que a gente recebe as demandas e que a gente bota a coisa para frente, né? E trabalha com o governo. Tal lugar do Estado não tem acessibilidade? Compete ao Conselho Estadual e verificar essa história, né? Então, faz parte do governo. Então, gente, a 5ª Conferência Nacional, depois que a gente faz a Conferência Estadual, aí a gente vai para a Guerra Civil, que é escolher os delegados que vão para a Nacional. Eu não sei quantos delegados Sergipe levou, porque eles fizeram por quantidade de deputados. A Paraíba pôde levar 16. Oito? Nossa Senhora. Então, foi 4 da sociedade civil e 4 do governo. Sergipe é pequeno. Perdão, foram 12. Ah, tá. 6 da sociedade civil e 6 do governo.
Porque são 3 senadores e 8
federal. Então, a Paraíba foram 16. 8 da sociedade civil e 8 do governo. Eu fui chefe de delegação, gente, e preenchi todos os formulários dos delegados. O chefe de delegação, a Secretaria Nacional e o CONAD concentram todas as informações no chefe de delegação. Então, é uma mega estrutura. Olha, teve de tudo lá na Paraíba, na estadual, na escolha desses delegados, porque os municípios não se organizam, mas na hora de ir para Brasília, todo mundo quer ir. Né? Então, mas o fruto que a gente colheu das conferências, e eu fazia a palestra de abertura, que eu sou a presidente do conselho, geralmente eu fazia. Então, os frutos que a gente colheu foi que cresceu muito o número de conselhos. Né? Hoje a gente pode dizer que a gente já tem uns 60 conselhos na Paraíba, a gente tinha 11, gente. E aí, com a conferência, e eles são sedentos de informações, os municípios. Suzy, como é que a gente cria um conselho? Eu recebo ligação todo dia. Suzy, manda o modelo da lei que o município está querendo criar um conselho. Mas, então, beleza, escolhemos os delegados. Lá vou eu atrás das passagens dos delegados do governo, porque o governo federal dá passagem e hospedagem para a sociedade civil. Então, a gente fica tranquilo, né? Sociedade civil ganha passagem e hospedagem e alimentação pelo governo federal. E o governo federal, gente, podia não fazer essas conferências, mas eles fazem porque isso faz parte do controle social. Eles acreditam nesse modelo democrático de construir as políticas públicas. Né? E o governo estadual banca as passagens do pessoal da área governamental. Aí lá fui eu atrás, mandar ofício e ficar cobrando as passagens do governo estadual. Então, foi muito bacana, assim, o pessoal reconheceu, a gente que fez camiseta, né, foram 16 delegados. É muito diferente de São Paulo, né, que foram 80 e poucos, é uma trabalheira imensa. Né, mas a Paraíba só foram 16, aqui eu acredito que foi fácil também. Então, os municípios, né, e as conferências estaduais mandaram para a Conferência Nacional 649 propostas. Né, para a conferência, foram enviadas para a Conferência Nacional. Aí eles fazem uma sistematização, né, e dessas 600 e poucas que eu falei, ficaram 199. Ainda são muitas, né? 199 propostas para uma conferência nacional ainda são muitas. Aí o que é que acontece? Teve os trabalhos de grupo, foram 5 eixos, né, na conferência, foram 5 eixos, e cada grupo tinha que escolher, acredito que eram 15 propostas, né, do eixo do grupo. Então, para a nacional, foram aprovadas, o documento da Conferência Nacional são 90 propostas. E o que é que eu quero dizer a vocês com isso? Nossa, 90 propostas, que legal. Gente, essas propostas são um retrato da realidade brasileira. Então, você diz, tá, eu vou criar uma associação, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pega esse documento com essas 90 propostas que você vai ver o que é que você tem para fazer. É muita coisa que tem para fazer. As propostas da Conferência Estadual, com certeza, estão no poder do Conselho Estadual. E essas propostas da Conferência Estadual de Sergipe são fruto das conferências municipais. Então, nessas propostas, vocês vão ver a realidade de Sergipe, né? Vocês vão ver toda a realidade do Estado de Sergipe nessas propostas. Então, tem muito a ser feito. E as conferências são esse momento de parada para se refletir. Quem organiza as conferências municipais é o Conselho Estadual, certo? Então, o Conselho Estadual dá toda a logística, a gente vai para as conferências, a gente faz a palestra de abertura. Na verdade, a gente pega na mão dos conselhos municipais. Então, é um trabalho... É tão difícil a participação das pessoas, o engajamento, que eu estou no conselho desde 2018. Já era para ter saído há muito tempo. Aí teve a pandemia, e depois não acontece a eleição... O pessoal não participa, né? Porque um conselho estadual é muito mais difícil do que um conselho municipal, né? Então, eu não vou mais, o que eu ia fazer aqui, eu ia ler os 5 eixos, eu vou só falar para vocês quais são as tendências atuais da política da pessoa com deficiência. Hoje... Quais são as tendências, né? Quais são as maiores lutas, fora as locais, né? Eu estou falando mais das nacionais. É que a política da pessoa com deficiência tenha fundo, porque criança e adolescente tem fundo, assistência social tem fundo, alimentação tem fundo, e somente os conselhos da pessoa com deficiência não tem fundo. Então, isso atrapalha muito o trabalho dos conselhos. Já tem alguns estados que têm, que os governos aprovaram esse ano, né? Se luta pelo Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência, que aí esse recurso seria distribuído para os estados, né? Se luta por isso. Então, essa é uma discussão que está em muita evidência hoje. Outra discussão que está em muita evidência hoje é a execução do plano Viver Sem Limite 2. Por quê? Porque, gente, a maioria dos estados e dos municípios não tem planos estaduais de políticas públicas para pessoa com deficiência. Então, se você não tem um plano, como é que você vai cobrar o recurso do plano nacional? Se o seu estado não tem um plano, o Brasil só teve 2 planos nacionais de políticas públicas até agora. O Plano Viver Sem Limite 1 e o Plano Viver Sem Limite 2, que é esse atual, né? Que Antônio José é o coordenador, nosso companheiro de Pernambuco, é o coordenador do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Oi.
De choque da polícia. Né? Então, assim, a gente teve o plano, brigamos pelo. Eu fui um dado aqui que aconteceu a comissão Canguia em Sergipe, construíram o prédio, que é um dos mais estruturados, né, fisicamente, é o Sergipe. E está lá com o pessoal da PM, como orientar os cães de busca, aqueles cães que, né, que vai buscar as maconhagens. Então, assim, nós temos lá. E outra coisa, né, assim, a gente tem brigado e foi promessa, Carla Rafa, está aqui Carla não, né, Carla? Foi promessa de Érica, da secretária, né, de até o final do ano ela aderir o plano. Né? Então, assim, a gente está brigando, a SDV, né, vem também buscando junto aos municípios, a gente faz parte do Conselho Municipal aqui de Aracaju. Estamos buscando também como fazer parte dos conselhos municipais do interior, mas a gente está buscando um meio legal, porque como não temos associações do interior, a gente quer ver se a SDV, se ela pode colocar alguém do município pela associação para poder representá-lo. Esse que a gente está tentando buscar com as leis dos municípios para que ele seja colocado um artigo que a entidade estadual possa indicar alguém no município para poder fazer isso.
Não pode. Porque tem que ser pessoas do município. Quando não tem entidades, a gente orienta que os municípios escolham representantes por deficiência. Escolhem uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa do sindicato, uma pessoa da igreja, uma pessoa... No máximo, no mínimo, 10 pessoas, 5 da sociedade civil e 5 do governo, que isso é outra conversa, né? Formação sobre conselho. Eu vou agora para Brasília... para a reunião do CONAD, e eu mudei minha passagem, que eu ia voltar domingo de Aracaju, vou voltar sábado, porque no domingo eu já viajo para Brasília, aonde os conselhos estaduais vão ter uma reunião com o governo federal, com a Secretaria Nacional, sobre o plano Viver Sem Limite, para orientar. Então, é muito importante que Sergipe... faça adesão ao plano. É complicado. O conselho não pode fazer muita coisa. Essa agenda é de governo para governo. A gente, quando era o ministro, a gente estava tudo certo para fazer o lançamento do plano na conferência, e o presidente da República mudou a agenda do ministro, teve uma urgência e teve que ser adiado depois de todos os convites enviados, né? Então, aconteceu isso na Paraíba, mas depois foi lançado no dia 3 de julho e o ministro veio, a secretária nacional, né? Então deu tudo certo. Então, oi.
Eu sou José Barreto, gente, da Bahia, eu sou... estou presidente do Conselho Municipal de Santo Antônio de Jesus e sou conselheiro também do Conselho Estadual de Pessoa com Deficiência, COED. Isso é importante que o SUS está falando aqui, muito importante. E, assim, sobre a questão de não ter esse, no interior, nas cidades, uma associação, o que é que hoje, assim, é recomendável? É que se crie, na lei que vai criar o Conselho Municipal, o fórum para a eleição, né? E aí nesse fórum teria o segmento, né, de pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, e aí seria eleito a sociedade civil, o fórum, né, para que, por exemplo, não fique só uma entidade lá o tempo todo, né, com cadeira cativa. Então, assim, hoje, os movimentos sociais, a gente tem muito essa ideia, né, de cidades pequenas ou cidades que não têm associações representativas, que se cria o fórum, e no fórum se eleja pessoas com deficiência, ou do segmento, né, de pessoas com deficiência, para representar dentro do Conselho Municipal.
Gente, essa pauta, né, de conselho vai longe, requer uma formação. Realmente, quando se tem um conselho municipal, aí sim. Vocês daqui de Aracaju, vocês podem fazer a habilitação para participar do conselho estadual, né, de Sergipe. Então, essa questão do plano Viver Sem Limite é uma questão que está sendo amplamente discutida, né? Nós vamos para a reunião do CONAD, onde vai ter essa reunião com todos os conselhos estaduais. E esse governo, gente, eu acho muito interessante que eles alimentam esse controle social, porque a gente, todo mundo que é pessoa com deficiência, vai com acompanhante. Claro que para uma reunião dessa, a gente não vai com passagem do governo federal, a gente vai com passagem do governo estadual. E graças a Deus, a secretária nunca me negou. Todas as vezes que nós somos convidados para participar da reunião do CONAD, são 3 dias de reunião. A reunião do CONAD é algo bem interessante, mas quando vai ter reunião com a secretária e os conselhos, ela diz, senta os conselheiros na mesa e os acompanhantes atrás. Então, não tem esse negócio de acompanhante falar, não. Quem fala são os representantes dos conselhos. Aí, sim, não precisa ser... Não, você tem que levar, porque como é que você vai se virar lá dentro do CONAD, lá no hotel? O governo do estado é que paga a sua passagem e a do acompanhante, entendeu? É lei. É lei. A pessoa com deficiência tem que ter acompanhante. Inclusive, na Conferência Nacional, eles pagam a passagem da pessoa com deficiência e a passagem do acompanhante também, né? Isso, porque lá, na Conferência Nacional, é impossível, né? 1.500 pessoas para você almoçar, para você se alimentar, para você... Enfim, não tem como, é um centro de convenções imenso, né? Não dá para não ter. Agora, gente, a Conferência Nacional foi um show de organização. Eles levaram em conta restrições alimentares, tinha lanche para quem é diabético, tinha lanche para quem tem intolerância à lactose. Eles contrataram uma equipe de massagistas, pessoas com deficiência de Brasília, aquelas cadeiras quick, né, que você senta e a gente... Foi agora, em 2024, em julho. Então, teve esse afago, né, para as pessoas... tinha uma sala... Gente, tinha uma sala de descompressão que eles usam muito hoje em dia para pessoas autistas, né, para crianças com autismo, que eu fui na sala, era uma coisa assim, era um silêncio, era um cheiro agradável, eram as almofadas, uma musicazinha bem suave, para quando a pessoa estava estressada, podia ir para essa sala. Gente, eles tinham... Para você tomar o cafezinho, não era esses copinhos, não. Era copinho térmico de isopor. Por quê? Porque nem todo mundo com deficiência consegue segurar um copo descartável. Né? Então, o copinho não era esse copinho que você se queima todo. Era um copinho térmico. Então, eles tiveram muito respeito. Tinha atendimento médico. Minha amiga, minha acompanhante, precisou. E era muito bom o atendimento médico, né? Então, assim, aí sem contar que eles disponibilizam os transportes para a gente ir para os hotéis e voltar, né, para a conferência. Tinha a preocupação deles quantos deficientes físicos tinham na delegação para colocar os banheiros adaptados com as cadeiras de banho. Meu vice-presidente é bem gordo, ele quebrou 3 cadeiras de banho. Ele é cadeirante. Mas bebe, enfim. Aí eu disse, e aí, Elosman, tu quebrou 3 cadeiras de banho, o que é isso? Ele disse, excesso de peso. Né? Então, ele quebrou 3 cadeiras de banho no hotel que ele ficou. Então, assim, foi muito organizado. Né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui, para a gente correr atrás do nosso objetivo, como disse aí o professor, o coach. Né? Eu falei do plano Viver Sem Limite, falei da avaliação biopsicossocial e do fundo, né? Do fundo, que hoje é uma briga para que os conselhos de direitos da pessoa com deficiência tenham fundo. E o que é que acontece? Os estados que já têm podem mandar a lei, entendeu? Para vocês, para os estados que não têm, que tentarem ter a lei que diz de onde essa verba vai sair. Porque, gente, o conselho da pessoa com deficiência é o único conselho que não é obrigado o estado ou o município criar, infelizmente. Então, conselho da criança tem que ter, porque o fundo vem do governo federal. Conselho da assistência tem que ter, né? Conselho da saúde, que também tem fundo. Então, conselho da pessoa com deficiência não é obrigado. E eu sempre digo isso nas palestras que eu faço lá na Paraíba. Não é obrigado porque não tem fundo, porque os governos não ganham nada com isso. Né? Então, é por isso que a gente está hoje, a briga é para que os estados tenham o fundo da pessoa com deficiência. Porque com o fundo a gente pode fazer formação, a gente pode fazer um monte de coisas. Eu fiz, pela primeira vez na Paraíba, eu fiz um seminário com a devolutiva da Conferência Nacional. E vejam, a gente não tem fundo, certo? Então, eu pedi um lanche para quando o pessoal chegasse, porque eu chamei todos os conselhos do interior. Então, eu pedi um lanche. Porque as pessoas chegam do interior com fome, né? Tinham que tomar um café da manhã. Pedi um almoço e pedi um coffee break para o horário da tarde. E a pessoa da secretaria disse, está tudo certo. Está tudo certo, pode confiar que está tudo certo. Quando a gente chegou no dia do seminário, aí eu dizia à secretária do conselho, liga aí para a secretaria para ver que horas vai chegar o primeiro lanche, né, que era o café da manhã. Liga aí para a secretaria para saber que horas vai chegar o primeiro lanche. Aí ligava. Não, o pessoal está indo buscar. Aí ligava. Não, tá, aí daí a pouco disseram, olha, diga a Suzy que peça desculpa, a gente lamenta muito, mas só vai ser possível liberar o almoço e o lanche da tarde. Aí eu disse, bom, o que é que a gente faz, né? Hoje eu sou uma pessoa que faz meditação, né? Tento não me estressar, faço mindfulness, e eu digo, a realidade é essa. Não adianta eu brigar, não adianta eu esbravejar. O que eu tenho de concreto é isso. Aí eu peguei o microfone, o pessoal do interior já estava chegando e tal. Aí eu disse, gente, acabei de receber a notícia que a secretaria negou o lanche da manhã. E eu sei que vocês estão com fome e tal. Aqui no Instituto, que foi o evento, foi no Instituto dos Cegos, aqui tem uma menina que tem uma barraquinha. Ela faz café, ela faz tapioca, ela faz pão com ovo. Ela faz, eu vou para lá, porque eu não tinha tomado café em casa, gente. Crente que ia ter o café lá no negócio. Né? Aí eu disse, eu vou para lá. Quem quiser ir, me acompanhe, porque não vai ter o lanche da manhã. São essas as coisas que acontecem. Né? Então, muita gente foi, o pessoal entendeu que não era culpa minha. Né? E assim, de que adiantava eu dizer, puta merda, como é que vocês fazem isso? Não dá o lanche? Isso é uma falta de respeito com a pessoa com deficiência. Eu já disse alguma vez, né? Isso é uma falta de respeito. A secretária, não, Suzy. É porque o conselho de vocês não tem fundo, não tem recurso. Eu já ouvi isso. Que tal coisa não saiu porque o conselho da gente não tem recurso. Né? Então, assim, eu gosto muito de fazer confraternização, essas coisas, então, muitas vezes, eu complemento, eu faço, dou almoço, tudo, mas é o que, é que a gente não faz pela militância. Né? Só para encerrar, eu vou para Brasília e vou dar uma esticada em Goiânia, mas eu não consigo. Aí, já me pediram para eu fazer uma formação para o Conselho Estadual de lá, e os municipais, né? E eu adoro fazer isso. Vou por minha conta para Goiânia e vou fazer uma atividade na associação, uma atividade, um círculo de autocuidado, porque a gente gosta, né? Está no sangue essa militância, participar de associação, participar de conselho, né? Então é isso. Eu teria aqui os eixos para ler para vocês, mas eu dei uma resumida. Teria a Carta de Brasília, que saiu. Essa carta foi construída por muitas mãos, ficou muito bacana também. Então, procurem. É porque, assim, agora porque está na linha, sabe? Eu estou sem computador. Aí eu tenho que procurar no Dropbox, né, para jogar. Então, assim, esse documento que foi gerado aqui na Conferência Estadual de Sergipe, procurem esse documento, porque esse documento, com as propostas que foram para a Nacional daqui, ele vai ser muito importante para vocês, para a luta de vocês aqui com a realidade de Sergipe. Porque as propostas de Sergipe não vão ser muito diferentes das da Paraíba, mas tem alguma coisa diferente. Entendeu? Então, procurem essas propostas com o presidente do Conselho Estadual, que ele tem obrigação de repassar para as entidades, para os conselhos municipais, para as pessoas brigarem. E quem ajuda a criar conselhos municipais e quem controla essa quantidade, onde estão, quem são os conselhos estaduais. Então, a responsabilidade do Conselho Estadual é muito grande, né, para manter esse acervo. Porque, às vezes, o Ministério Público pede, às vezes, o CONAD pede. Então, se o Conselho Estadual não sabe quantos conselhos municipais existem, quem são, onde estão, né, é uma prova de que ele não está trabalhando certo. Né? Isso é uma hierarquia. Então, o Conselho Estadual é quem organiza, é quem dá toda a estrutura para as conferências municipais. E o Conselho Nacional, aí, é quem dá toda a estrutura para os delegados que vão para a Nacional. Nós conseguimos, na Paraíba, pelo trabalho da gente, nós conseguimos que passasse no regimento interno que eu e o vice-presidente não íamos passar por votação. A gente foi delegado para a Nacional nato. Por quê? Porque eu era chefe de delegação e ele era o vice-chefe. Né? Então, se a gente não fosse, como era que ia ser? Então, a gente tinha certeza que o pessoal ia barrar, mas eles deixaram passar tranquilamente no regimento interno da conferência. Então, eu não passei por eleição. Eu fui escolhida por unanimidade, né? E o vice-presidente também. Então, gente, eu queria deixar mais essa reflexão aqui, principalmente para a Sergipe, certo? Que vocês vejam aí essa questão da realidade de cada município. Eu sei que é difícil, vocês já têm as brigas do município daqui, né? Mas é isso. Tentem ver a questão da participação social, do controle social nos conselhos de direito. Participe de conselho de saúde, de criança e adolescente, de mulher, seja do que for de conselho. Porque, se a gente não estiver lá, ninguém vai se lembrar que existe pessoa com deficiência. Sabe o que é que a gente é? nós somos, etc. É negro, índio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e etc. Então, chega da gente ser etc. E para a gente deixar de ser etc., a gente tem que participar, a gente tem que estar presente nesses espaços. Certo? Então, eu quero agradecer. Amanhã a gente vai fazer a oficina sobre linha Braille, matar as curiosidades de vocês. E eu quero dizer que eu faço isso com muito prazer. Né? O pessoal me ajudou de uma certa forma, mas eu vim também por minha conta, porque eu acho que a gente tem que informar. Né? Informação é muito importante. Quanto mais informação, melhor.
Eu, particularmente, gostei muito da palestra de Suzy, pelo conhecimento da causa que ela tem. Eu acho que fica aí o caminho das pedras para a associação aqui de Aracaju, né? Em buscar fortalecer os municípios, como ela bem colocou. Eu acho que esse é o desafio de vocês a partir de agora. Né? Ela deixou bem claro isso a todos aqui, o quanto é importante a gente integrar, né, toda a sociedade, todos os municípios. Eu acho que, na minha opinião, foi uma das melhores palestras aqui do dia. Deixou esse recado, deixou esse recado aí. Eu acho que é uma missão, como ela bem colocou, não é fácil. A gente não pode desistir, né, os desafios são enormes. Eu acho que aqui tem pessoas comprometidas. Não se preocupe com isso, com certeza. Então, minha gente, vou passar aqui a palavra para Hinaldo e amanhã temos mais.
Gente, baseado também... Baseado em tudo que eu ouvi de Suzy, a partir desse ano, eu vou ser o guia dela, viu?
Aí, descrição. Hinaldo está me abraçando.
Áudio descrição,
Hinaldo tá me abraçando.
Que é isso. Gente, rapidinho para finalizar nosso dia maravilhoso, professor Antônio Borges vai finalizar o evento. Ele que vai xingar todos vocês. Professor, por favor.
Amigos, todos estão um pouquinho cansados, mas eu queria só fazer uma prévia do que vai ser visto amanhã de manhã. Amanhã de manhã começaremos... Não adianta pensar que vai começar às 8, porque não começa. Tá. Mas é o seguinte, eu vou começar pontualmente às 9, se tiver gente aqui ou não. Às 9 eu estarei aqui. Tá? E a gente vai falar basicamente sobre novidades do DOSVox. A gente vai fazer uma pequena demonstração de coisas que a gente não falou isso, mas isso é bem rapidinho. Tá? Em seguida, eu vou dar para vocês uma oficina de uma coisa que eu considero que é muito importante e que vai ser a base de vários desenvolvimentos educacionais daqui para diante. Eu vou dar um curso rápido, assim, muito rápido, de Joga Vox. Eu vou ensinar como é que se cria um jogo. Claro que, num tempo bem pequenininho, cerca de uma hora, a gente vai dar a base da criação de jogos para vocês. Isso não completa tudo. O curso é bem maior do que isso. Mas você chega e vai assim, ó, agora eu já consigo ler o manual. Agora eu vou fazer um jogo mais complexo, lê o manual, você vai conseguir cada vez criar coisas mais poderosas. Tá? Mas aquele bem simplesinho, você vai sair daqui conseguindo fazer. Tá bom? Então, esse, e à tarde, eu e o Patrick vamos falar sobre matemática. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, falar sobre a matemática no DOSVox. Então, são as duas palestras que estão sob minha responsabilidade e responsabilidade do Patrick. O Patrick vai estar do meu lado o tempo inteiro. De manhã, se não me engano, a atividade vai de 9 às 11, não é isso, Hinaldo? De 9 às 11 de manhã e de tarde, eu não sei exatamente o horário, mas 3 horas, tá? Então, isso aí, esse é a nossa promessa. Vão existir outras atividades, tá? Agora, amanhã tem, se não me engano, uma uma oficina da professora Belarmino. Eu tenho quase certeza como é amanhã, não é? Que horas é, Suzy? Eu acho que é 11 horas a sua oficina, né? Tá. Não, mas espera, vai coincidir a minha com a delas? É simultânea, é para oito. Enaldo, você pode esclarecer a gente, por favor?
Fala aí, doutor. Esclarece aqui para a galera.
Gente, vejam. Nós temos muitos palestrantes, graças a nosso bom Deus. E muito pouco tempo. Eu tive que espremer porque nós não conseguimos alocar outra sala aqui no hotel. Não tem outra sala. Teria outro espaço, né? Mas seria um valor surreal para a nossa realidade, para o evento. E aí eu tive que reduzir o tempo para botar as palestras seguidas. É uma forma, no meu ver, né? Peço desculpa se estiver errado, mas... que possibilita que todos participem, né, de todas as oficinas, e prejudica porque o tempo, às vezes, é necessário, né, um tempo maior, mas a gente vai tentar espremer o máximo possível e fazer o que puder, tá?
Então, fala os horários, então.
Então, ficou pela manhã, eu acho que tem o professor Antônio Borges abrindo o evento, depois tem a oficina de quem? Eu acho...
Uma hora de cada evento.
Isso. 9 às 10. Para que caiba todos, porque tem a professora Dolores Tomé, Lucas Alibé, Patrick, deixa eu ver quem mais está nas oficinas. Suzy. E é muito pouco tempo para tudo.
Tá.
É o professor Paulo Roberto.
Bom, olha só, então vai ser o seguinte, não vai ser 2 horas de curso de Joga Vox, não. Vou ter que espremer mais ainda. Então... não vai dar muito tempo para fazer perguntas, tá? Vai ser pouquíssimo tempo mesmo. Tá? Não vai... O Suzy ia começar às 8, mas impossível. Não, não, ninguém consegue chegar aqui às 8.
8 e meia, então. Começa 8 e meia.
9
horas é muito tarde.
Bom, agora vocês conversem com a organização. O que marcarem para mim, eu faço.
Nós já estamos aqui, né?
Não, é inviável.
Eu acho que a gente ia fazer um pacto, né? Para chamar os outros colegas para a gente, ó, vamos fazer um pouquinho mais tempo, para muita coisa de conteúdo para a gente aproveitar. A gente toma aqui, mas o
café... O café da manhã está servido às 6 da manhã. A partir de 6 da manhã já está sendo servido.
Quer falar, Wendel?
Não.
Quer falar?
Não.
Então, marcado para 8h30, vocês garantem estar aqui? Eu estou vendo todos vocês, viu?
O senhor fica de 8h30 às 10. Porque é de 9 às 10, dá para pegar 1h30 para o senhor.
O senhor tem tempo maior para a oficina. Pessoal, ó, veja. Vocês fecharam um compromisso com a gente, com o professor Antônio Borges, vai dormir um pouco, vai acordar um pouco mais cedo, graças a vocês. Então, a oficina de jogos que ele falou aqui, de 8h30 às 10, beleza? Fechado?
Fechado.
Beleza.
Então é isso aí, gente. Pontualmente, com ou sem gente, Eu começo às 8h30.
Boa noite e bom descanso para todos.